Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Para quem está assistindo a nossa live, que vai ser um episódio do nosso querido podcast do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Estou aqui com a nossa figurinha carimbada, o Edu Mezei. E aí, Edu?
Ah, meu Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que alegria, né? Hoje eu estou uniformizado, hoje eu gastei, eu tive que quase... Deixei um rim lá na loja, Nova Era, New Era, ó, patrocina o Mezenga aqui, velho, porque tá foda. Fui lá, velho, vi uma camiseta nova do Knicks, dá uma olhada, Chicão, ó que louco. Ó.
Massa.
Ó, que massa. Louco, ó. E aí fudeu, né, irmão, ó, mantinha um bonezinho personalizado aqui, ó.
Aí tá certo.
Puta, aí ferrou, né, velho, aí você tem, já fiz até um
carnê um da casa...
Deixei um rim, deixei meu rim lá de garantir. Tamo aí, feliz demais, né? Agora, esperar até outubro, né, velho? É isso que é foda. Vai ser foda pra caralho, ficar esperando essa porra toda. Puta que eu pariu. Ah, fazer o quê, né?
E aí, tamo com o nosso convidado, direto do Rio de Janeiro, pra representar aqui o Bulls Nation BR, o Ed, o Berto. E aí, Berto, como é que tá, meu querido?
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Pô, muito obrigado aí pelo convite. Uma honra estar participando do Bar do Chico. Pena que aqui não dá para beber uma geladinha, né, cara? O YouTube não nos permite, né? Mas tô aqui já no espírito do bar. Já vi que o nosso amigo Edu aí gastou... Assim, se fosse de outro time, eu já vou começar provocando aqui, porque o cara é meu rival. Se fosse de outro time... Eu acho até falar que são bonitas. São ok. Mas prazer em estar participando aí com vocês.
Prazer é nosso. Então, o Ed está aqui, vai ser o nosso primeiro convidado, né? A ideia é conseguir trazer pessoas de todos os times da NBA, né? Começar pelo Chicago Bulls. Não vou ser nem um pouco clubista, né,
Edu? Por que será? Por que será? Meu Deus.
Não vou ser nem um pouco clubista.
É uma simples coincidência. Não, mas o problema, Chico, é que você tá errado, né? Que o primeiro que você convidou fui eu antes. Eu já participei de um monte. Então você já tá errando na tua retórica já. Então tô achando que você tem um ladinho coração azul e laranja escondido em algum canto, um pedacinho do seu coração. E ele falou um pouco mais alto nesse momento aí. Não sei não.
É. Duvido, hein? Duvido.
Então vamos começar aqui. Vamos falar sobre a off-season, né, do Chicago Bulls, então. Vamos dar uma analisada em como é que foram as movimentações e tudo mais. Ed, te agradou até o momento? As trocas?
Tem polêmica aí no ar, hein? Depois eu falo, hein? Polêmica.
Pô, cara, não tem como não ficar feliz, né, cara? Depois a gente vê, por tanto tempo, a franquia ali na pasmaceira mesmo, né? Em questões de movimentação. Eu acho que é prematuro até falar isso, mas acho que no futuro a gente pode questionar. Talvez... pode se tornar a maior free agent da história do Bulls. Porque se a gente for pegar os times que o Bulls montou, todos os que deram certo, o Bulls sempre fez times via draft. Né? Desde lá do Bob Love, Jerry Sloan, aí passando por Michael Jordan, Scott Pippen, Horace Grant, depois teve a geração Rose, que era Rose, Noah, Deng, todo mundo draftado. Então, assim, de lembrar assim, de impacto que o Bulls tenha trago numa frente, eu lembro só do Ben Wallace, né? Que realmente não deu tanto certo, mas foi de impacto naquela época, né? Teve a do Wade e do Rondo, mas acho que já eram jogadores mais veteranos, né? E assim, a gente depois viu que não era um encaixe tão bom assim. Só que eu acho que dessa vez foi diferente. O Bulls deu uma reformulada no time. Eu acho que essa free agent começou lá em março, né? Com a vinda do Vucevic. A vinda do Vucevic não foi para a temporada que passou, foi para já começar a montar esse time. Então, cara, estou bem contente e bem esperançoso aí com o que vem pela frente, com as movimentações que o Bulls fez.
As únicas coisas que eu achei que foi um valor muito alto pago pelo Zion, mas pelo Zion. Pelo Lonzo.
Tô pensando no Zion. Aí você ia estar pelado aí. Se o cara tivesse ido pro Bulls, você tava nu agora, velho.
Não, foi um valor muito caro pelo Lonzo, mas depois analisando todas as trocas, foi uma free agency bem cara para todo mundo, né? Jogadores bem meia boca, recebendo muito dinheiro, muito, muito alto. Caras bons, tipo o Chris Paul ganhando, um cara velho ganhando 30 milhões por ano até os 40.
Não, e tem uma coisa no contrato do Lonzo que eu achei interessante. Eu acho que esse contrato do Lonzo ele vai se assemelhar muito ao contrato do Lavine. Porque ele começa mais barato agora e vai encarecendo no final. E para a situação de armador, né, que acho que é uma situação assim, acho que com um estilo desse do Lonzo, eu acho que é um armador que a gente... Tá um pouco escasso, né? A gente vê muitos armadores com um estilo que, na verdade, acho que dá choque com o estilo do Lavine. Acho que o Lonzo é um armador que vai facilitar mais o jogo do Lavine, o jogo do Vucevic. Então, cara, acho que pagar 18 milhões no início agora, eu não acho tão pesado, não. Eu gostei. Acho que talvez o contrato ali do DeRozan acho que é o maior questionamento que existe. Mas eu acho que o Bulls está numa situação que ele tem que usar, entendeu? Ele tem que fazer um risco. E eu acho que o DeRozan é esse risco.
Ô, Betão, Chico, eu falei até, eu acho que na última live é de vocês, vou até entrar no time de vocês que eu vou adaptar com todo mundo. Eu acho que o Bulls deu um all-in aí, viu, velho? Eu falei pro Chico isso na última live aí. O Bulls deu um all-in, cara. E o problema do Bulls ter dado um all-in, eu acho, é o DeRozan. Ele não teve uma das melhores temporadas dele no Santo Antônio, né? Tanto que aí já vem a minha polêmica número um. Ele foi, junto com as movimentações, acho que foi do Charlotte, foi eleita a pior movimentação da Free Agents, junto com as assinaturas do Charlotte. E você tem um Vucevic que é de vidro, né? Que é um cara que eu particularmente, eu adoro o basquete dele, né? Eu achei ele um cara mega dominante no garrafão, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Só que ele é um cara, puta, zero confiável de lesão, zero. Eu acho que eu pelo menos, não me recordo nos últimos 5, 6 anos, alguma temporada que ele fez ela 90% da temporada. Né, que ele jogou 90% dos jogos. E aí que eu acho que o Bulls pode ter feito, ou não sei, então são 3 anos também, né, no contrato de Rosa, mas eu acho que o Lonzo Ball, o menos pior dos problemas, que eu acho que é um cara que dá para agregar, ele tem um controle de quadra muito bom, acho que tem muito para evoluiu da última temporada para essa, que inclusive, na minha opinião. E a questão só do arremesso dele, ainda que eu acho que é um pouco abaixo do que a NBA pede, até para um cara com um contrato de 20 milhões por temporada. Mas, cara, se tem um Lavine também que logo, logo vai começar, se não for agora, vai começar a querer disputar título. Então, na minha opinião, o Bulls deu um all-in. Ou vai ser um negócio que vai dar muito certo, vai ser uma temporada de 50 vitórias para cima, ou pode ser um bagulho que no meio da temporada já vai começar a rolar trade e os caras tentando se remontar para os próximos anos, cara. Pelo menos é a minha opinião, assim. Eu não sou tão confiante, assim, nesse sentido com relação, principalmente com relação à lesão e o contrato do DeRozan. Tem que ver o que ele vai entregar, velho. Porque se tem um cara desse aí, se ele não entrega, velho, como não foi com o Santo Antônio nessa última temporada, vai ser um problemaço pro Bulls resolver.
Queria discordar um pouco do amigo com relação ao Vucevic, cara. Eu até peguei aqui as estatísticas dele. Cara, ele não se machuca, ele não é de não completar tantas temporadas, não. 2018-2019, ele fez 80 jogos. A temporada de 2019-2020 aquela da pandemia, ele jogou. Ah, não, foi 2000. É, 2000. Ele jogou 62. Essa última ele jogou 70 dos 72. Acho que a única temporada que ele jogou poucos jogos foi 2017 e 2018. O resto ele tem uma...
Cara, 60 jogos não é muito bom, não, cara. Perder 20 jogos aí é complicado.
Não,
você só...
não ele não
mas perdeu. Foi dessa 20... que foi não, reduzida?
Não, foi da reduzida. Aquela que parou no meio da pandemia. A outra temporada de 16, 17, jogou 75. A única temporada mesmo que ele ficou machucado foi 17, 18, que ele jogou 57 jogos. Mas, assim, é por isso que eu até...
Foi o joelho que machucou? Tanto
eu acho que foi uma coisa assim, do Vucevic ter machucado tanto. O Vucevic é um cara que a gente tem jogadores... O Bulls é figurinha carimbada com jogadores problema de lesão, mas o Vucevic acho que não passa por esse aspecto. É um cara que... Eu, quando você falou, eu tomei um susto, aí até eu fui conferir. O Vucevic é um cara que é um pouquinho mais confiável. Agora, você falou do All-In, né? Eu vejo por um outro ângulo. Não sei se eu estou sendo tão passional assim. O Vucevic, cara, ele é um cara... Desculpa, o Bulls, eu acho que ele quer se mostrar para o mercado. Eu não vejo nem como uma questão de um All-In. É, eu acho que o Bulls se mostrou, com a era Garpex, se mostrou, era uma franquia mal vista por toda a NBA. Uma franquia que tinha problemas ali de estrutura, que tratava mal, tinha uma relação péssima, né? Jogador, GM, treinador, GM. A gente tem caso aí do Tibbs ter sido espionado no próprio escritório, uma coisa absurda isso. Então, eu acho que eu acho a estratégia do Carne Sovas e do Evelyn, né? Acho que se fala até pouco do Evelyn, acho que tem que falar um pouco mais dele, porque ele faz parte desse processo aí também. É, eu acho que ele falou assim, a gente tem que se mostrar um time que quer competir, um time que quer sair dessa mesmice de ficar disputando draft, de ficar esperando um novo Michael Jordan, um time que quer ser ativo no mercado. Eu acho que você, para se mostrar assim, você tem que ser ousado, né? Você tem que arriscar. Eu acho que espero que esteja sendo um risco calculado para mostrar para a NBA que o Chicago Bulls é um time que não quer ficar ser coadjuvante na liga. Ele quer
voltar. Ele nem pode, né?
É ele uma franquia pode. Tão grande.
Ele
uma
não pode. Que vem. Protagonista, de... você deixa lá com Sacramento, você deixa lá. Sim. Com. Porra, velho, tem um monte aí, né? Que a gente pode pôr nos dedos, né? O próprio Charlotte, isso, você deixa esses caras. Não pode, você tá louco.
Celtics, Lakers, são times que tem torcidas enormes, que são mercados muito grandes, são cidades grandes. Então, são times que não podem ficar tantos anos nessa... E acho que o Knicks e Bulls, durante um bom tempo, pararam. Acho que são dois exemplos assim, que pararam no tempo, né? E acho que estão tentando se mostrar. O Knicks, acho que tentou uma via diferente, que deu certíssimo, né? É, o Tibbs, eu gosto muito do Tibbs, acho muito torcedor do Bulls, não gosto muito do Tibbs, mas é um cara que acho que...
bastante.
O pessoal acho que fica culpando ele com a relação à lesão
do Rose.
Mas eu acho que isso não tem nada a ver, até porque todo mundo fala, eu queria ver se o Bulls tivesse perdido aquele jogo, né, tomado uma virada. Em quantas viradas a gente já viu em jogos assim de playoff? Imagina se ele descansa o Rose e toma a virada, eu queria ver. As críticas seriam contrárias. Então, acho que ele fez o que tinha que fazer. É, acho que ainda mais joelho e ligamento, aquilo ali já estava prestes a estourar. Já devia ser uma tendência dele. É, não é um jogo que vai fazer um ligamento no joelho estourar da forma que estourou. Então, é um cara que, assim, já falando um pouco do Knicks, né? Mas é um cara que chama o grupo, sabe? Ele bota que o time jogue com tesão de jogar. Com que o time tem energia em quadra. Eu gostava de ver o time do Knicks pela essa energia. Eu acho até que faltou um pouco nos playoffs. Me decepcionou um pouco o Knicks nos playoffs, porque eu achei que faltou aquela energia que ele teve durante a temporada. Né?
Faltou qualidade, velho. O Ed, tudo que você tem um ponto que você chega, qualquer esporte, velho. Faltou cara bom, velho. Você podia ter a maior energia do mundo, irmão. Você pode ter toda a energia, só que o outro lado também tem energia. Chega numa fase que a energia ela é importante, mas chega numa fase que a energia ela te leva até um certo nível de performance. Chegou lá, o time está equilibrado em energia, velho, o cara que tem mais qualidade, ele vai entregar. Infelizmente, o
Mas você
Knicks,
não
ele
achou que...
chegou no limite máximo dele, na minha opinião. Assim, nenhum torcedor da NBA imaginou que o Knicks ia ser a quarta seed da temporada regular, mas nenhum, se apareceu um, mas nem o Spike Lee, velho. Mas nem o Spike Lee imaginava que o Knicks ia
Se
chegar.
aparecerem 10, 8 são mentirosos.
Não, e não, não, é verdade, não, não, se aparecer 10, os 10 estão mentindo, não tem, cara. É, eu amo, cara, eu adoro o Knicks, eu amo o Knicks. Eu, puta, falei, cara, legal, o Knicks aí, você tava falando, eu vou até aproveitar o teu gancho que você puxou. É, o Knicks não, o Knicks tava esperando que ia tancar outra temporada, velho. Desculpa, é a
Você
opinião que
queria
eu
trocar o
tinha.
Julius Randle de novo?
Porque não sei se ia trocar, cara. Eu acho que nessa questão não, mas o Knicks estava esperando que o Knicks. O front office estava esperando que o Knicks ia ter uma temporada ruim. Ou pelo menos
Escolher o técnico errado.
para brigar por 8, 10. Escolher um cara que gosta de ganhar. E aí, aquilo que eu falei muito com o Chico já em várias lives, né? Não adianta nada você ter um monte de cara bom no time e o negócio não ter química, né? O time não tem um objetivo em comum. E aí, o que aconteceu? Muito jogador, tirando o Julius Randle e os rookies, terem contratos um pouco maiores, 90% do Knicks ia acabar o contrato. Os caras se juntaram e falaram: irmão, ou a gente vai jogar bem aqui agora essa temporada e vai entregar alguma coisa, ou a nossa carreira aqui na NBA acabou. Aí chega no outro ponto que muito time aí bosta, e aí a gente pode falar uma penca que tem, que os caras ficaram mamando o ano todo no colo do contrato que tem, lá 20, 15, 20 milhões. E o cara para. E o do Knicks foi diferente. Então, eu acho que sim, teve esse negócio da entrega, aquele puta tesão, os caras entregando. Mas chegou num ponto, velho. Cara, o que você pode esperar do Red Bullock, velho? Assim, de boa, mano. Red Bullock tava sendo trocado por tudo que era time. Tava, mano, qualquer lugar tava dando 10 sacos de paçoca pro cara. O cara tava indo jogar, irmão. Você entendeu? Então, porra. O Elfrid Payton, cara, é muito jogador ruim. O Knicks estava com muito, muito cara ruim tecnicamente, né? Tô falando pro nível da NBA, mas cara ruim. E aí chegou para jogar com o Atlanta, que tem quatro, cinco caras que são bons de bola de basquete efetivamente, morreu. E aí o cara que é bom de bola do Knicks que apareceu foi o Derrick Rose, e aí foi o único que jogou, né? E o Randle tava estafado, era o único cara ofensivamente que entregava no Knicks. Os caras marcaram o cara, que era o único cara que precisava ser marcado, e efetivamente matou o time do Knicks. Agora, depois a gente vai falar dessa temporada, depois a gente pode falar um pouquinho do Knicks. Cara, agora o Knicks tem um monte de peça para assustar os caras. Você entendeu? Agora você tem cara para arremessar de tudo que é lado, você tem cara para dar passe bom para tudo que é lado. Então você consegue agora imaginar que o Knicks chegando numa pós-temporada. Aí sim, eu acho que vai ser decepcionante o Knicks não chegar e disputar aí para uma série de playoff com chance grande de passar, entendeu? Agora, é aquilo que eu falo, e aí eu falo para o Chico, e reafirmo, é muita mudança, né? O time do Knicks agora, dos cinco titulares, dois são novos mesmo, né? E tem o center que ninguém sabe se vai jogar o Nerlens Noel ou se vai jogar o Mitchell Robinson. Então, se for o Mitch, são três caras que não jogaram a temporada passada. Será que vai dar liga esse time? Não sei. É igual o Bulls mudou todo mundo, efetivamente. Vai mudar todo mundo. Do quinteto titular vai ficar o Lavine e o Vucevic, que jogou 20, 30 jogos com o time. Nem grudou o caldo ainda. Então, vai muito disso, velho. Muito disso. E vai depender do tesão de que cada um tá aí para jogar, entendeu? Os caras têm que. E aí que eu acho que o Knicks acertou em algumas coisas, fez contratos não tão longos com jogadores, né? Tirando os caras que ele sabe que pode virar peça de troca, porque nem isso o Knicks teve, né? O Damian Lillard tá mostrando as tetas aí para ver quem leva ele, né? O Knicks é doido para levar o cara adora Nova York. Mas o Knicks não tem o que trocar, velho. Vai trocar o quê? Vai dar o estádio pra Portland, cara? Só se for, velho.
Dá os
Entendeu?
Yanks.
Você entendeu? Não, não tem o que dar, velho. O Paul Nix não tinha o que dar. A gente olhava na época, eu acho que a gente nem chegou a falar disso no Chico, mas você olhava os contratos que o Nix podia dar, o Nix não tinha nem valor de contrato, cara, para poder trocar pelo Lillard. Nem valor, não é nem que o cara ia aceitar, não tinha valor de
Acho que o
contrato.
Sixers é quem teve mais perto de pegar ele, né? O Sixers e o Golden State eram os boatos mais
É, não,
fortes.
ele tá doido para sair lá. Tá doido, tá doido. O bicho não quer
O
ficar lá nem
problema
ferrando.
O problema do Lillard, né, é porque você pega praticamente um jogador de free agent. É quase uma signing trade que você tem que fazer por ele. O contrato dele começou agora. Então, sim, o contrato tem um valor gigantesco. Para você trocar, fazer uma troca por ele, tem que ser uma coisa muito absurda, né? Até eu percebi o pessoal falar, faz mais ou menos o que o James Harden vem, só que o James Harden tem 2 anos de contrato. O Lillard tem 4. É uma diferença absurda em termos de mercado. Então é muito complicado se tirar o Lillard do Portland.
O cara assinou um contrato lá que escravizou ele. Ele pode querer sair de lá, ele vai morrer lá, velho. Vai morrer lá. É um mau sinal, Chicão. É um mau sinal, hein, Chicão.
Agora que eu ia ler os comentários aqui, ó. Cadê o Edel? O Júlio aqui falando.
Só tive que.
O Júlio comentou aqui, ó. Edel representando bem o Bulls Nation Brasil. E o Cristiano, que tá sempre nas nossas lives aqui, ó. Chicão. A investigação sobre a Sign Trade do Lonzo já teve um veredito. Li que o Bulls cogitava negociar o Lowry também via Sign Trade, mas estava aguardando a resposta da Liga quanto ao Embolo. Pois é, eu não sei o que aconteceu ainda dessa Sign Trade. Ainda não.
Tava mó ziquezira, né? Falaram que foi feito antes, né? Então.
O que é uma pura hipocrisia da NBA, né, gente? Porque desde que eu acompanho o Free Agent, pô, um minuto de free agent já está sendo anunciado um acordo, né? Agora eles querem escolher a dedo isso. Ou chegava para as franquias. Olha só. Tem alguém comemorando aí.
Você viu? Gol do maior do Brasil, velho. Amanhã às 11 está sendo um anúncio do gol.
Gol do Palmeiras comemorando antes.
Do pai dos Bambi. Gol dele de novo, do pai dos Bambi.
Olha só, por favor. Não vamos falar de futebol, não. Pelo amor de Deus.
Isso, é Fluminense.
Não,
é Vasco? É Vascão? Puta!
Tá em casa.
Eu gosto do Vasco.
Tá em casa, o torcedor irmão tá em casa.
Acabei de fazer uma live com o Júnior. Pô, aí no meio do jogo.
Com quem?
Tristeza total. Com o Júnior, lá do Bulls Nation Brasil.
Ah, e aí falando do Vascão.
Não. A gente falando de.
Não, vocês estavam falando de Bulls, mas vem do jogo do Vasco.
É, foi bom, sabe por quê? Porque o jogo passou rápido, eu nem prestei muita atenção no jogo. Mas enfim, vamos mudar de assunto, porque isso aí me tira. Isso aqui, ó.
Ele perdeu o chão, mano. Tirou o chão do cara.
Uma partezinha é do Bulls, é pequenininho. A maior aqui é do Vasco.
É do Vasco.
Os brancos aqui da baba. Fora o cabelo que não tem mais, né? Mas enfim, a gente tá falando dessa questão eu acho que isso é uma hipocrisia, porque a gente sempre viu isso na NBA. É, a gente já sabia de vários acordos. Um minuto, o cara ligou pro cara, ó, é 15 milhões que
tá
eu
vou feito,
hein? Ah, tá fechado, porra. Pelo amor de Deus, né? Aí agora a NBA quer. Eu acho que não vai dar em nada, né?
Betão, aí a NBA, que é o que eu falo que falta um pouco, né? A NBA sempre foi assim, desde que eu me conheço como um ser humano que gosta de basquete. A NBA nunca foi uma entidade tão transparente, né? Sempre tiveram decisões aí que foram meio esquisitas, né? Inclusive, tem um documentário, não sei se já assistiram lá na Netflix já, que mostra a briga lá do
Indiana e Detroit.
Isso. E aí você vê lá. Assiste que é sensacional, viu, Chico?
Eu vi o jogo semana passada no braço.
Mas, mano, você assiste, velho. É sensacional, tá? É um negócio sensacional, só que mostra o quão nojento são esportes de alto rendimento e ainda mais que gira e gera tanto dinheiro, tá? Você vai ver e você vai entender o que eu quero dizer. E aí falta, na minha opinião, nesse caso do Lonzo, e não foi só o Lonzo, teve mais um, acho que foi do Kyle Lowry lá para Miami.
Acho que sim,
também. Foram os dois. A NBA, ela precisa ter prova, né? Primeiro que se tem essa regra, eu acho que tem que ser respeitada, né? E aí, ligação telefônica, isso provavelmente acontece com certeza, porque dá um minuto já tá pipocando já os times já mandando as fotinhas do jogador, o caralho. Mas no caso dos dois, se foram só esses dois mesmo que aconteceram, que a gente sabe que não foram, né? Mas se esses dois têm realmente indícios de trocas de e-mail, troca de contrato, assinatura de contrato antes da hora, que a NBA que mostre e mostre, fala assim, tá errado, os caras fizeram merda, né, aqui. Tá aqui, ó, né, os caras vão ser punidos, não sei o que punição vai dar, vai cobrar multa, o cacete que for, mas que fique uma coisa um pouco mais clara, porque é o que você falou, aí parece que é seletivo. A gente, e puta, pra mim, na última temporada, o que teve de coisa seletiva, né, da NBA com essa questão do Covid, foi surreal, cara. Né, o próprio LeBron, no final da temporada regular, o cara teve, pegaram ele em festa, o cara, todo jogador que era pego fora em algum tipo de aglomeração, o cara ficava acho que 15 dias sem poder jogar. O LeBron meteram um louco, fingiram uma demência aí monstra, e aí um monte de time tomando na orelha com punição pro jogador não jogar. Isso é um exemplo, né? Você tem o exemplo do Chris Paul, quando o Chris Paul quis ir pro Lakers e aí puniram, aí falaram que não podia, a NBA bloqueou. Aí depois você via os caras montando as panelas onde queria. Aí fica aí que eu falo.
A NBA era dona do Charlotte na época, né? Do New Orleans, né? Na verdade.
É diferente, né? Que ali
né? Mas você concorda, Betão, que não, você não seletivo. Pode. Seletivo. É seletivo, velho. Quando você tem uma regra seletiva, velho, e aí que a gente briga muito, você fala, e aí, será que é tão honesto, né? Que nem a porcaria. Você viu o tamanho da folha salarial do Golden State Warriors? Vocês viram qual que é o tamanho? Vocês já viram? Não, vocês já viram?
Eu cheguei a ver, mas eles pagam bastante. Então,
pega aí pra você ver.
A multa eles vão pagar quase o triplo que o Knicks paga. Porque.
Chico, puxa aí pra você ver. Se eu não me engano, são 120 milhões a mais do que o Capspace. Então, pra que tem Capspace, caralho?
Não precisa ter Capspace, então.
Não, pra quê? Não, mas é o que até discutiram. Fala, cara, mas é porque os jogadores foram formados lá, e aí quando o jogador é formado no clube, você pode dar max contract, e aí não entra na conta. Aquelas porcaria de regra maluca, que não existe, na minha opinião, é difícil.
Mas é estranho pra caralho, né?
Eu gostaria de ser um especialista, né, em free agency, em cap space de NBA, pra poder entender a porra das mudanças de contrato, quando o cara é rookie, ele fica no time. Tem um monte de coisa. Pô, mas não dá, velho. Não dá para você ter um Golden State com o cara podendo gastar 100 milhões a mais, velho. Você entendeu? 100 milhões a mais são três jogadores de 30 milhas a mais por ano, mano. Você entendeu?
Dá pra montar um baita time, né? Dá pra montar um cano de time.
Não, é isso que eu falo. Então, eu amo a NBA, gosto de assistir. Acho que, puta, eu já tive a oportunidade de ver dois jogos da NBA em loco. É surreal, né? A organização, os caras são profissionais pra caramba, é um show, efetivamente é um show, você vai lá ver um jogo de basquete, o basquete acaba sendo 50% do show, porque tem os outros 50% que é tudo que acontece durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo, é tudo muito bom, só que falta essa questão competitiva, né? E eu acho que a NBA, ela tem que tomar muito cuidado, né? O último ano, graças a Deus, não foi a panela que ganhou, né, que é o que a gente se preocupa muito, mas se entra numa onda que nem tava na época do
Golden State e o Cavaliers,
ou com o mesmo quando tava o LeBron em Miami, fica muito chato, velho. Seja que o próprio Lakers na temporada do Covid, é que o LeBronzinho tá ficando velhinho, tadinho, mas é chato, porque você já sabe. Você vê um jogo de playoff, já sabe o que vai acontecer. Porra, não foi um tesão do caramba. Eu não sou torcedor do Milwaukee e também não sou torcedor do
Suns.
Mas foi um tesão a final da NBA esse ano. Desculpa, mas foi um. Os seis jogos foram legais, velho. Os seis jogos foram legais. Os seis jogos. Então, assim, pô, não é legal isso? Então, eu acho que a NBA tem sim, ela tem que ter esse poder de poder equilibrar. Eu acho que tem 32 franquias, justamente para as franquias elas serem um pouquinho equilibradas. Você não pode ter uma franquia com 5 All-Star e uma com 0. Não faz sentido o cara tancar. Isso é outra coisa que eu acho absurdo na NBA, entendeu? O cara tancar e o cara ganha uma estrelinha por tancar, entendeu? Então, assim, aí que eu acho que a NBA erra um pouco, mas é um assunto bom para discussão de muitas lives ainda.
Só para falar um pouquinho dessa questão do cap, eu acho que tem um exemplo, cara. Não sei se vocês gostam de futebol americano, mas um exemplo ali do lado do quanto é rigoroso, muito mais rigoroso, a situação do cap na NFL e como é competitivo a liga. Porque você entra sem saber muito o que vai acontecer. O Buccaneers, se eu não me engano, não classificou nem para os playoffs na última temporada anterior.
E foi campeão ano passado.
O Eagles, mesma coisa, não tinha classificado. Quando o Eagles foi campeão, ele não tinha nem classificado na temporada anterior e foi campeão. Então, é um equilíbrio. Lógico que existe, pô, se você consegue um quarterback de elite, né, como é um Tom Brady, como é um Mahomes, lógico que esses times provavelmente vão chegar
Você esqueceu de falar o mais lindo, o homem mais maravilhoso, poderoso da NFL, que é o Aaron Rodgers, velho. Como que você não esquece de falar o nome?
Esse é demais.
Como você pode falar? Quando você fala do amor da minha vida, que a minha esposa não esteja me ouvindo aqui.
Não, o Aaron Rodgers joga muito.
Você tá maluco, velho.
Pra mim, ele é o melhor dessa geração. Pra mim, ele é melhor do
que é uma pena que ele nunca teve o time que ele deveria ter tido na mão. Teve umas três vezes só.
E ele fica lá em Green Bay ou vai
embora? Tá lá, já calmou.
Tá lá.
Ah, ele deu um chiliquinho, né? É que ele deu um chilique. É que eu não sei
se o Chico... Vai se aposentar.
Eu não sei se o Chico... Não, mas quase saiu, viu, Chicão? Saiu, cara. Opa! Ele deu um chilique lá, deu... É porque, assim, o Green Bay, ele é o único time da NFL que é comandado pelos torcedores, né? Então, assim, é profissional, mas é um time de uma cidade, velho. A cidade, ela existe por causa do Green Bay. Na verdade, imagina que a cidade tem 150 mil habitantes, e quando tem jogo, tem 100 mil pessoas assistindo o jogo no negócio. Então, mano, irmão, a cidade vive a porra do Green Bay Packers, né? E por isso, foi isso um dos motivos que eu me apaixonei pelo Green Bay. Eu sou torcedor fanático de Green Bay Packers. Eu sou louco. Eu paro aqui domingo, a minha mulher fica puta, 4 horas aqui eu vendo. Então, domingo ela me esquece, porque quando tem Palmeiras, tem. Puta, velho, fudeu, né? Tadinha. Tem que me aguentar.
Sorte que a temporada é só de setembro a dezembro, né?
Tem isso também. Não, mas é que como tá indo para os playoffs, faz tempo que vai para o playoff, eu sempre me ferro nessa história, né? Porque segue mais um tempo. Mas é isso que você falou, o Betão. O negócio, o cap lá é muito diferente. A regra é muito mais simples e os caras não têm essa de, o cara é formado, o cara não é. Não tem essa porra não, mano. É, você tem um limite, passou do limite, você paga uma multa fodida e tem um limite no limite da multa, acabou, você não tem o que fazer. Você tem que se desfazer de jogador.
Assim, eu acho, eu até concordo que eu acho que você tem que, de repente, pô, o cara teve a competência de draftar, porra, 3 estrelas como Golden State,
eu acho
que ele tem que ter algum privilégio. Eu só acho errado ele conseguir contratar um Kevin Durant. Aí já
também acho.
Já
também
pode. Acho. É isso. Já foge da questão, entendeu?
É isso. Porque... Não, você pode, ele pode ter um benefício de dar um contrato maior para os caras, mas você não pode abrir exceção para o cara trazer um outro cara com 30, 35 milhões de contrato. É, não faz sentido. É a mesma coisa.
Sim, você trazer um time que é um cano e não tem... Acabou a competitividade.
Fizeram de novo. O próprio Lakers, cara. Pô, pegaram o contrato
também,
pegaram o contrato do Westbrook. É piada, entendeu? É piada, cara.
Você tem 3 jogadores, tá ligando 120 milhões.
É piada. É tipo como o próprio Nets, é piada. Você tem 3 jogadores lá que tá vendo 150 milhões, se você pegar. Tudo bem que o Harden agora ele...
É por causa do Kyrie, acho que não ganha tanto, assim, né?
Ah, mas ele ganha mais de 35, viu, Phil?
Acho que o contrato do mais pesado ali é do...
Deixa eu achar aqui, espera aí.
Do Durant mais pesado. É. O Durant renovou agora, né?
Absurdo. Eu acho que se fosse uma coisa mais bem assim, firme, né? Eu acho que a gente teria, pô, uma liga muito mais. Cara, sendo desse jeito, eu acho que se a gente pegar para pensar, eu acho que essa é uma temporada onde a gente vai ter mais times assim, de forma equilibrada. O Leste, então, se você tira o Nets e tira o Bucks, é uma suruba boa.
É briga de foice no escuro.
Ô, Betão, só para te atualizar, tá? O contrato do Kyrie esse ano, 35 milhões, tá? Esse ano.
É, pesado.
Pô, e, ano que vem é a opção dele, se ele quiser ficar lá, 36,5. É surreal, tô te falando. É, não, eu tô te falando. Não, tá na cara que eles vão tentar trocar o Kyrie agora, né? É, esse vai ser um dos times que está tentando até, inclusive, pegar o Lillard, né? Eles estão querendo colocar o Kairi no, na troca aí com o Lillard. Eu não sei o que mais eles iam conseguir colocar. Não, mas é verdade. Pra você ver como é surreal. O cara tem, o Lillard tem um contrato de 45 milhões, o Kairi é 35, velho. Se ele achar mais um jogador de 10 milhas no contrato, ele
deu, coloca, já né, fechou.
Ou dois, sim, entendeu? Cinco ali, pronto. Já era. Dá
então,
dois.
Olha que maluquice. Aí você vai ter Lillard, o James Harden e o Kevin Durant. Cara, você entende? Eu não sei se pode ser que não ganhe a competição, mas eu acho que é perda de talento, na minha opinião.
É que nem o Bruno comentou aqui, o Bruno mandou um salve pra gente. Ele comentou assim: a panela é bom também pra gente torcer contra quando se fode, satisfação completa. O problema é quando eles ganham. E aí ele completou dizendo assim: ó, ele é torcedor do Knicks, né, o Brunão? Ele botou assim, ó, o melhor da temporada passada, depois da volta do Knicks pro playoff, foi o Nexus.
Mas lógico. foi legal pra caramba ver a cara de bobo dos três lá. Eu sou mega contra
o Golden State perdeu de virada do Cavs, foi a primeira vez na vida que eu torci pelo LeBron pra ser campeão.
Eu sou mega contra, mas é o que você falou, tem que ter eu acho que a NBA peca um pouco ainda nessa parte, teria que controlar um pouco mais a questão do cap e a questão do draft. Para mim, eu acho que tinha que ter, eu acho que é importante os times que estão para baixo terem uma vantagem na hora do draft, porque aí você, é por isso que se equilibra um pouco, senão ia ser muito pior, na minha opinião, inclusive.
Antigamente era pior, né? Que às vezes, tipo, eu lembro
que você imagina que o jogador 80
alguma coisa, no outro ano pegou a pick 1.
Você acha que o Cunningham ia querer jogar nos Pistons esse ano, velho?
Não.
O cara foi porque é draft 1, é pick 1, o cara sabe que isso vai ficar pro resto da vida dele, na carreira dele, sorrir, tirar foto,
falar, o salário dele já é maior que os outros.
Vou construir um legado, aquela porra toda que a gente já ouviu umas 300 milhões de vezes. Mas, mano, o cara já entra com tesão menos 12, velho. Entendeu?
A primeira oportunidade que tiver, ele vai embora.
O próprio Zion, né?
Isso. Tava na cara que ele não queria ir pro Pelicans.
Então é isso, só que isso é bom por esse sentido, mas eu acho que se a NBA consegue controlar um pouco melhor isso, o Pistons ia ter pelo menos um All-Star lá, entendeu? Ia ter um All-Star. Puta, cara, cada time da NBA tem que ter um All-Star, podia ser uma regra, você entendeu? Não sei, cara, os caras têm que pensar, parece que eles ganham milhões lá.
Dá pra ter, porque no All-Star Games são 12 em cada time, dependendo, dá pra ter pelo menos um em cada time.
Oi, fala aí, Beto. Eu
vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa questão do play-in vai diminuir essa questão do tank?
Acho que vai.
Porque, teoricamente, só 5 ficam de fora, né, de cada conferência.
Mas só 5 de 12, de 16 são 6, né? São 30 times, são 5 de 15.
São 30, cara, acho que eu...
Mas mesmo assim, velho, eu acho que é muita coisa você imaginar que um terço, dois sempre ficam lá pra rabeira, velho. Entendeu? Dois sempre. Eu achei que foi do caralho. A ideia foi boa. E eu acho que o play-in tinha que ser maior ainda.
Eu acho injusto.
Não são 4 times.
Maneiro demais.
Injusto é bom, porque é um jogo só, né?
Não, e é massa que o LeBron era contra o play-in. Era super a favor do play-in, aí quando ele teve que jogar, ele ficou brabo, né? Reclamou que ele tem que jogar play.
Porque LeBron, você pensa, tu jogar 82 jogos e, porra, chegar lá na hora H, tu assistindo ser decidido em um.
Eu acho que a falha do play é isso. Pra mim, a falha do play é um jogo.
Podia ser uma série de 3, pelo menos. Né?
Não, é isso.
Joga um jogo na casa de cada um e quem tem melhor campanha decide
em casa. Tem que ganhar dois jogos. Já são 3, tem que ganhar 2. Aí ganhou 2, já era, velho. Se o teu time é pior, valeu, obrigado. Beijo, me liga. Entendeu?
E sabe o que eles poderiam fazer? Eu acho assim, eu vejo que talvez a primeira rodada ela é um pouco extensa, né, cara? De repente eles poderiam... Ou então fazer uma regra. Por exemplo, na primeira rodada, abriu 3-0, acabou. Entendeu? Tchau e bênção. Porque a disparidade é muito grande, cara. Eu acho que poderia voltar, ou então voltar a 5, como era antigamente. Melhor de 5 na rodada.
Mas se você vai aumentar o play-in, você vai dar mais chance para os outros times jogarem. Então você pode diminuir a temporada regular. Você pode cair para, em vez de 82 jogos na temporada, você cai para 72 jogos na temporada regular, aumenta para, em vez de do play-in do sétimo até o décimo, vai do sétimo até o décimo segundo, aí fica 3 times que são as porcaria mesmo do campeonato fora, mesmo que aí que é uma pena que não tem rebaixamento, que ia ser engraçadíssimo os times ter que... É verdade, você imagina que os times iam ficar desesperados para não perder, para não ficar lá na rabeira? Eu acho que é isso que falta na NBA, mas como que você cria a franquia para uma série B da NBA, entendeu? Mas uma série de acesso. É, você ia ter esse problema de do time não querer ficar lá para baixo, né? E só que aí você aumenta a experiência e diminui um pouco os jogos, aí faz uma série de três no play-in, com seis times, faz dois, três confrontos e vai se matando, velho. Entendeu? E aí o time que tá no sétimo e oitavo tem a prerrogativa de jogar a primeira rodada, joga do nono até o décimo segundo, dois jogos, três jogos, e depois joga lá em cima e acabou, irmão. Tá, passou, passou. É nóis. E
Chico, eu acho que você tocou num ponto-chave, cara. Essa temporada é muito longa, cara. Não tem
por que ter
82 jogos, cara. Assim, você só massacra os jogadores. E aí, eu acho que tem que saber até quando isso vale a pena. A gente sabe que a televisão tem todo um envolvimento nisso, de ter uma temporada longa.
Questão financeira, que eles ficam batendo na tecla, né?
Mas o que é melhor? Você ter menos jogos e quando chegar na hora de que interessa, ter os principais jogadores...
Tá todo mundo... Exato.
Ou, porque é o seguinte, essa temporada, se a gente pegar os quatro finalistas, né? Os melhores jogadores dos quatro finalistas de conferência, todos os melhores jogadores perderam um jogo, pelo menos. O Chris Paul perdeu o jogo. Tá certo que o Chris Paul foi por causa da Covid. Mas o Kawhi não jogou.
O Tetocompo machucou.
O Yong não jogou.
O Tetocompo é um ET, velho.
O Irving machucou.
O time do Nets, a gente foi prejudicado por isso, né? Talvez não tenha sido... Não passou do Bucks por causa disso, né? Então tem que se contrabalancear isso, até porque o jogo hoje em dia ele é muito mais na questão não é que antigamente físico de porrada, né? Hoje é uma questão de
aguentar o tranco, né?
De aguentar de
jogar em alto nível,
a explosão é maior dos jogadores e tudo mais, então tem que ser a exigência, né? Que você não, o cara hoje é mais rápido, então para o cara fazer uma defesa forte, eu acho que um dos motivos do Klay Thompson estar todo estourado é porque ele defende que nem um animal, entendeu? E aí o Rose também, quando antes de ferrar o joelho, era muito bom marcador. Tanto é que a gente brincava que ele era até a criptonita do Kyrie Irving, porque o Kyrie Irving nunca se criou com ele enquanto ele estava mais jovem.
Tinha os dois joelhos inteiros.
É, mas aí... Como é que sustenta isso? Como é que você consegue ter você consegue entregar no ataque uma mudança de direção para lá, mudança de direção para cá, é salto para lá, salto para cá, e uma defesa mais exigente que você tem para conter esses caras mais rápido? É muito complicado.
O Bruno até comentou aqui, ó.
É grana, né?
Dá grana, dinheiro. Não vou diminuir
o dinheiro. Aí a gente pode entrar. Tem a questão da televisão, que o Betão já falou. A televisão, mano, precisa pôr. Tem audiência pra cacete, jogo de basquete. Então, cara, você agora... aí se você diminui a temporada regular, aqueles times que ficam lá pra rabeira, você separa a cidade, né? Nessa questão. Então, a audiência que você tem naquela cidade lá, por mais que o time não tá bom, os caras vão no boteco, vão
em casa... Tem o League Pass também agora. Jogo,
né? Tem o League Pass. Ih, irmão, vai mexer tanta coisa? Eu acho que pra você não diminuir tanto os jogos assim, aumenta o play-in, cara. Diminui a temporada regular, os times vão conseguir ter tempo para poder... Aí eu não sei também esse tempo todo dos times que ficaram de sexto para cima, quanto tempo eles vão ter que ficar parado também, que é ruim isso, né? Se você for parar para pensar. Mas aí você faz alguma coisa, sei lá, mano. Os caras têm que pensar, o problema é deles. Ou cria uma liga de acesso da NBA, entendeu? Cria uma liga com 10 times da NBA aí, do NBA B aí, para o cara poder subir, aí os caras de baixo não querer sair, entendeu? Tem tanto jogador, cara. Tem tanto jogador, velho.
Até um torneio da morte ali, de repente, quem não classificou os playoffs, o campeão leva a escolha 1 do draft, de repente.
Pode ser também. Ia ser legal pra caramba isso aí.
Até porque o cara poder ter que elevar o nível dele, porque se ele chegasse também só no tanque, no modo tanque lá no, nessa situação, ele ia tomar o carro de todo mundo.
Isso aí.
Sim. Seria uma coisa que, de repente, você poderia estar fazendo.
Eu gosto muito desse negócio do time ter medo de jogar de cair. Eu acho que isso daí foi uma das invenções mais maravilhosas que tiveram na vida, de você ter uma série de acesso.
Eu sei bem.
Tem muito jogador de NBA, velho. Não, você pega hoje, a gente pode abrir hoje a free agents aqui, a gente abrir os caras que estão ainda, a gente monta um time justo com jogadores que ainda não assinaram o contrato. Monta um time justo, que joga aí. Né? Então, eu acho que é o que você falou, monta uma liguinha de acesso, que a Summer League tem os New, os times que é tudo filial, né? Mas você monta uma liguinha de acesso aí, velho, os quatro melhor sobe, dois de cada... De cada conferência, os dois pior cai. Queria ver se os caras iam querer ficar na rabeira para tancar.
Ei, Betão, eu tenho duas dúvidas para ti sobre o Bulls ainda. O que, que tu achou daquele nosso contratinho que a gente tinha com o Felício para ficar sentado na quadra vendo o jogo? Ele perdeu muito espaço, né?
Não fala mal do Felício, hein? Ele travou. O Betão. Ô, fala. Foi pra você, mano.
Cara, desculpa. Assim, cara, o Felício, eu fico um pouco assim. A gente fica meio assim de falar, porque. Mas, cara, foi um. Meio que assim, ele tem que pegar metade do salário e dar pro Wade, né? Porque naquela temporada, aquela primeira temporadazinha ali que ele participou, o Wade. Assim, brincou de dar assistência para ele. O Rondo também. Então ele conseguiu, se deu a sorte de conseguir jogar com os caras. Só que na hora de que precisou fazer o rebuild, né? E aí precisava desenvolver, não foi.
Não deu certo.
E eu acho que houve uma precipitação. Eu nunca achei, assim, vendo ele aqui no cenário nacional, eu nunca achei que ele fosse um cara para NBA. Nunca me chamou atenção a esse ponto. Eu soube. Eu trabalho com basquete, estava conversando com um auxiliar do Felício do Flamengo. E parece que ele conversou até com o Hoiberg lá nos Estados Unidos. O Felício arrumou o ingresso e tudo mais. Nem sei se eu podia estar falando isso, mas estou falando. Mas. E o Bulls estava de olho no Felício há um bom tempo, cara. Antes mesmo dele disputar lá a Summer League e tudo mais. Então o Bulls mapeou ele e viu que ele tinha assim, eu acho que tinha jogadores aqui no Brasil com muito mais qualidade que o Felício. Achei o cúmulo ele não conseguir ir para o pré-olímpico. Não. Por mais que ele tivesse não estivesse jogando em Chicago, ele tem um treino diferenciado dos outros. Ele tem uma estrutura que acompanha ele diferenciada do mundo inteiro. E eu acho que ele não conseguiu aproveitar isso. Assim, é uma pessoa muito boa. A gente vê que ele tem ações aí maravilhosas. Até nessa época da Covid aí, foi muito bacana o que ele fez. De assistência aos necessitados. Acho que isso é uma parte legal. Eu e o Júnior já tomamos porro da mãe dele por criticá-lo.
Ah, legal.
A mãe dele é atuante no Twitter. Não sei se agora ainda é, mas era bem atuante.
Que massa.
Mas assim, ele ganhou um contrato que não era para ele. Ele não tinha capacidade para estar na NBA. Acho que essa é a realidade. Entendeu? Assim, uma pena, né? A gente torcia muito para um brasileiro fazer sucesso, mas infelizmente ele não tem. Né? Acho que ele agora vai para o mercado menor.
Tá na Alemanha agora, né?
Alemanha. Pô, e toda sorte para ele, cara. A gente acho que muita gente fica. Ele não tem culpa do contrato que deram para ele. Não tem.
É verdade.
Se me dessem esse contrato, eu ia aceitar também. Ainda mais para assistir o
Google. Todo mundo ia aceitar.
Pô, então assim, ele não tem culpa. É a culpa de quem fez esse contrato com ele. Então, acho que já passou, né? Acho que fica esse legado de ter um brasileiro lá. E que sorte para ele, cara. Eu torço muito para que ele siga bem, mas...
O basquete brasileiro, infelizmente, ele está indo... Ele está decadendo, né, gente?
Está decaindo de qualidade.
É uma pena, né? Porque, cara... Massinha, matéria-prima nós temos de rodo, né? Então, assim, a gente achar que não tem. Então, É muito triste você pensar e lembrar que os dois últimos jogadores que realmente fizeram alguma, tiveram algum impacto na NBA, que foi o Nenê e o Leandrinho,
Leandrinho.
já vai fazer, vai passar de 5 anos já, né? Que foram importantes num cenário assim. Nós estamos falando de jogador importante, né? Assim, nada que foi, nossa, pelo amor de Deus, né? Olha que legal. Não foi o Manu Ginóbili da vida, uma escola da vida que os caras, se assistiu o jogo, os caras deitavam na NBA, né? Era um jogo que você ficava, caralho, que do caralho, né? E você vê, é complicado, velho, porque você não tá lá no dia a dia, né? Aí você teve um pré-olímpico aí que metade não quis ir jogar, com a seleção. Aí você não sabe se também os caras da seleção, da Confederação Brasileira de Basquete também estão cagando pros caras o ano todo e chega na hora querem os caras jogando lá. É difícil, velho. É difícil você ponderar, você conseguir dar uma opinião muito enfática para algum dos lados. Mas quem perde no fundo é a torcida brasileira que gosta de basquete, né? Eu gostaria de ter um brasileiro no Knicks que fosse relevante, fosse importante. Tem um argentino lá que pelo jeito não vai ser
Não
nem
vai
o
nem jogar.
sexto reserva, pelo que só se ele tá indo muito bem nos treinos, que nem na Summer League os caras colocaram ele, né? Eu fiquei até preocupado, falei, ô, meu, que bosta é essa? Vai pagar 4 milhas de salário pro cara ficar no, entendeu? 4 anos de contrato pro cara, que porra é essa, né? O cara nem jogou. E você, pô, você que acha que eu não queria? Vocês não queriam ter um brasileiro no Bull jogando pra você torcer? É uma coisa a mais que
Com
te faz
certeza.
crescer, a própria NBA no Brasil, né? Então é triste, é muito triste. É muito,
E
e tem muito
Chico?
jogador ruim, viu, velho? Qual eu vou te falar, mano? Você viu o Raulzinho jogando, velho? Parece que tá em outra sintonia, velho. O cara até tá se segurando lá, fez mais um ano de contratinho, mas o cara faz um jogo bom em 32, é né? Muito complicado. Entendeu?
É, eu acho que a nossa situação no nosso basquete é um problema sério de base, né? A NBB, assim, é ok. Porque é um produto que tenta vender, é um campeonato extremamente organizado, tenta investir nessa questão de marketing, tem parceria com a NBA, só que ela é o topo, ela é o final do processo. E se você não cuidar do início do
Sim.
processo, que é a base, e cara, eu durante essa pandemia, eu participei, né, assim, assisti, né, no caso, assisti muitas palestras com relação a basquete. E assim, o que a Argentina faz em termos de basquete é algo absurdo, cara. É para você, eu senti vergonha, porque os caras têm primeiro que assim, campeonato adulto lá tem não sei quantas divisões. A base é extremamente bem feita. O Brasil e detalhe, né? O Brasil vem ganhando há muitos e muitos desde vem ganhando base, campeonato de base ganha. Só que lá eles formam jogadores, não estão preocupados em vencer.
Em ser
Estão
campeão de base.
preocupados em formar. E aí a gente vem a Argentina sendo vice-campeão mundial há pouco tempo. É uma estrutura absurda. E o Brasil não está nem no começo. Lá se tem uma organização de todo mundo fazer um método de ensino. E aqui é totalmente jogado. Cada um faz o seu. As regiões Nordeste e Norte são totalmente. E Centro-Oeste também são esquecidas. Você se resume mais ao sul e sudeste. Então, se a gente não. E eu acho, cara, eu assim, acho que o basquete brasileiro tem que aproveitar esse boom da NBA, cara. Porque não é que você. Hoje as crianças começam a gostar de NBA. Então, é trazer
Sim.
isso para o garoto começar a gostar de jogar basquete. E de você utilizar isso para você fomentar o esporte dentro do país. E isso vai, pô, você vai acabar surgindo os jogadores. Entendeu? É lógico que assim, você ter um jogador na NBA é difícil, porque é um nível assim, extraordinário. Mas se você tiver um time com um nível, né, que você consiga, quanto mais jogadores, né, por exemplo, você formar, mais a chance de você ter um time competitivo. Então, acho que o Brasil. De repente tem que aproveitar essa situação dessa NBA, de pegar essa molecada aí que está cada vez mais adorando o basquete e trazer para jogar, para formar escolinha, entendeu? Tentar aumentar essa parceria com a NBA. A NBA está doida para investir cada vez mais no Brasil, cara. É um mercado absurdo. Então é uma mão lava a outra, né? Então acho que a gente tem um potencial gigante. O problema é saber se organizar.
E para a gente encerrar a nossa live aqui, já estamos quase batendo uma horinha, vou pegar aqui o primeiro comentário da live, foi do Cristiano, mandou um abraço para a gente, falou que está torcendo para que o Bulls volte para os playoffs para reviver o clássico com o Nicão, lá dos anos 90, que os caras saíram na mão, que era a coisa mais linda do mundo, aquele tempo de basquete. E aí ele fala que o quinteto do Bulls é muito bom, mas que o banco, ele acha que não é tão bom assim, mas que dá para se virar. Era isso que eu ia te perguntar, o que tu acha do nosso banco? Eu acho que o nosso time é bom, de uma maneira geral, né, avaliando tudo, banco e titulares, acho que é um time ok, vai pegar ali tipo sexto, sétimo no, na conferência, mas eu não acho nosso banco muito seguro, né? O que tu acha do nosso time, Ed?
Cara, foi assim, é uma preocupação, né? O banco, realmente, a gente tem o Kobe White, tem o Caruso, e fica sem incógnita, né? Tem o Troy Brown lá, a gente não sabe que é um cara de desenvolvimento, eu particularmente gosto, mas é uma incógnita, porque ele tá terminando o contrato dele de calor agora. Tem o Tony também, que vai vir para ali reserva do pivô. O Simonovic, eu não quero esperar nada dele agora, porque assim, ele está fazendo uma mudança, né? Está saindo do basquete europeu e chegando agora, então acho que não tem uma expectativa. Tem o armadorzinho que veio do draft, assim.
Que é bem bonzinho na Summer League, ele foi bem.
Sim, mas acho que é ter calma também, né, cara? Porque sim. É um jogador de 38ª rodada. Então,
a história dele é legal só porque ele é de Chicago, fez tudo em Chicago, sim, né? Jogou, sim. Ensino médio, fez a Universidade de Illinois. Ó, e é torcedor do Bulls.
A gente brinca isso, a gente brinca com esse negócio, mas isso, as franquias não valorizam isso muito. E eu vi pelo Knicks, na última temporada, o quanto isso é importante, cara. O Julius Randle é um cara que é assumidamente torcedor do Knicks. Assumidamente torcedor dos Knicks. Olha o que foi a temporada do cara. É um cara que vive aquilo lá, velho. O cara tá vivendo, vivendo um sonho. Sim. Né? Living a dream. O cara tá vivendo um sonho. Ele tá jogando no time que ele torce, irmão.
O Rose
no
Bulls.
O Rose no Bulls. O Betão, imagina o Betão sendo centralmente do Vasco hoje. Mano, o cara ia ficar maluco, irmão. Ia ficar louco. O cara nota 5. O cara vira nota 8, irmão. Isso, as franquias, preciso contratar o cara. Mas de onde que o cara é? Vamos lá. Porque pra que time que você torcia quando você era moleque? Quem que era teu time? Tem coisas, a gente não tá nas entrevistas da NBA, eu gostaria um dia de participar, eu gostaria de saber como que é. Um dia de só ficar numa mosquinha lá pra ver como que é a entrevista com os caras. Porque isso faz muita diferença, às vezes. Às vezes um cara nota 6, o cara tá no lugar que ele gosta, o cara performa pra cacete, velho. Desculpa, eu cortei vocês falando do Chicago.
Não, e citando esse exemplo aí, o Wade, cara. O Wade quis jogar em Chicago para ter o prazer, sim, de jogar no time.
Jogar na cidade dele.
Que ele aprendeu a amar ali, entendeu? Só que ele, pô, pegou uma franquia que ele viu, pô, isso aqui é uma zona. Não vou
ficar aqui.
Pô, é uma zona.
Qualquer semelhança com a cor laranja-amarela dois anos atrás, não tem
negócio. Cara, o Bulls e o Knicks parece que deram as mãos e
estão subindo de novo.
Não, parece que os Knicks entraram num trilho de decisões coerentes, finalmente.
O Knicks sentiu que era um momento ali para ele mudar as coisas, porque também continuasse.
Daqui a pouco o cara ia acabar tendo que vender a franquia, velho. Não tava mais, ninguém aguentava mais ouvir o nome do cara, velho. O cara tem que vender a franquia, irmão.
O Bush chegou ao ponto de ter um banner na cidade pedindo a cabeça do Gerpex. Poucas vezes vi uma coisa dessa nos esportes.
Então, é porque os caras, eles sentaram, falando no caso do Bulls, eles sentaram no que o Michael Jordan trouxe durante a hegemonia, durante a dinastia que ele criou lá, e acabou. O próprio Lakers não fez isso, cara. Com a dinastia que ele teve com o Magic Johnson, e depois ele Aí depois, logo em seguida, já veio o Kobe Bryant, e os caras estão... É aquilo que você falou, a mentalidade vencedora, né? Eles foram, depois, quando eles viram que estavam indo para um ostracismo de novo, já foram buscar o LeBron James e falaram, dane-se, nós vamos lá, essa porra aqui não pode, tem que estar com o holofote em cima, como você mesmo falou, né? Tem que estar com o holofote em cima para não perder essa mítica, e infelizmente os nossos dois times ficaram esquecidos aí, né? Durante uns 4, 5 anos aí, no mais, né? O Knicks mais, né? Até.
É, o velho, eu acho que assim, o Hansdorff, ele tinha camisa vendendo a rodo, ginásio sempre cheio. Pô, o Bulls, mesmo os dois primeiros anos de rebuild, era vendendo
ingresso.
Então, para ele, tanto faz. Ele só tomou, parece, uma cobrança quando aconteceu aquele All-Star Game em Chicago. Parece que ali foi decisivo para as coisas mudarem, porque os atletas falaram que esse Chicago era uma cidade que eles gostavam do ambiente, do clima, só que... E a Liga falou, é uma pena que aqui não tem um time à altura. E aí acho que ele ligou a chavinha de, ó, eu tenho que me mexer aqui porque a Liga está pedindo que eu me mexa. E acho que quando não interessa também mais a Liga... Uma franquia. Ela começa também a mexer os pauzinhos, né? Por baixo ali, mas.
É. Sim.
Mas só para terminar ali de falar do elenco do Bulls. Eu acho que esse elenco vai ganhar um reforço. Acho que o Bulls está esperando muito a definição do marketing, porque não sabe se vai ser via sign and trade. Acho que não tem mais ambiente, até porque ele mesmo já declarou.
Ele já não quer ficar, né?
Aliás, eu não entendi muito bem. Ou ele tem proposta concreta, ou ele é muito burro. Porque... Não, porque assim, se ele não tiver proposta e mandar essa, ele vai ter que ficar no Chicago. E vai ter que jogar pra caramba. Porque Sim. Se ele fizer um contratinho bom, ele vai ter que demonstrar
vai ter que vender esse ano.
Nessa situação. Então, eu acho que ele vai sair. Né? Eu espero que saia.
Ele pareceu muito, muito semelhante ao negócio do Schroeder, né? Lá em Los Angeles, né? Ele deu uma apertada.
É coisa, né, cara?
Ah, não, sim, mas o Schroeder ele deu uma apertada, achando que ia ter um negócio lá, ele tinha a opção, largou mão e foi parar com um contrato muito menor no.
Pô, muito menor mesmo. Pô, tá louco.
No Boston. Então, eu falei, caralho, mano, cara... É, assim, às vezes o cara também não quer jogar lá, né? O próprio Kemba, velho. O Kemba no Knicks... O Kemba é outro desses aí que a gente tava falando de ser torcedor do Knicks, né? De ser torcedor do time que tá indo. Você vê o cara assinando contrato com o Knicks, velho. Você vê, parece que o cara tá vendo um prato de comida, irmão. O cara tá com um sorriso de orelha a orelha. Parecia o Coringa assinando o contrato, velho. De feliz que o cara tava. E o cara foi de um contrato de 30 milha para um contrato de 8. Então você fala, caralho, velho, como que, né? O cara quer dinheiro também, o cara não é idiota. Você entendeu? O cara largou 30 milhões para ganhar 8. O cara jogou 22, ele fez assim com 22 milhões de dólares, ó. Num ano, rasgou. E tem isso também, o cara tem que ver se ele tá feliz lá, né?
Mas, Chico, eu acho o seguinte, a história, o Kemba, né? Eu vejo ele com fome, né? De mostrar, porque assim... Ele foi uma decepção dentro do Boston, né? Acho que...
Foi.
Porque, assim, a gente viu um Kemba muito bom no Charlotte Hornets, mas nunca teve responsabilidade. Porque o Hornets, se foi uma ou duas vezes a playoff, foi muito. Sim. Então era aquilo. Jogar em Boston, ele teve que jogar. Então acho que é o seguinte. Ele está indo para o Knicks para falar, para mostrar. Eu posso ser um jogador... De 30
elite.
Milhões.
De elite, é isso. É isso.
Um All-Star dentro dessa liga. Não rolou no Boston, mas eu vou buscar.
Cara, isso. Ó, mas posso falar?
Eu gosto muito do Kemba.
Betão, deixa eu falar pra você. Tirando se ele não se machucar, né, também que o joelho dele é mais podre que o dente do mendigo aqui da esquina. Se ele fizer a temporada que ele fez ano passado com 19 pontos, irmão.
Tá ótimo.
Ele vai ser o melhor point guard do Knicks dos últimos 20 anos. É verdade, mano. Ele jogando o que ele jogou, que não foi o suficiente que a gente já tá falando aí. Puta, ele decepcionou o cara. Mano, ele meteu 19 pontos, irmão. Mede 19 pontos, velho.
Porra, é, esperavam ele ser o franchise player.
Esperava que ele fosse meter 25 pontos, dar 8 assistências por jogo, comandar a porra toda, o cara não foi, né? E aí tem que agora, ver.
Te perguntar, Chico.
Diga.
Será que o Tibbs vai ter... aliás, o Edu. Será que o Tibbs vai... Como é que o Tibbs vai lidar com a defesa do Kemba? Que é uma coisa... Meio
forte ali. Mas você com certeza não foi, não é do time de vocês, vocês não acompanharam. Você viu a coletiva quando ele apresentou o Kemba, o Tibbs? Vocês já viram o Tibbs sorrindo? Vocês já viram?
Ih, pô, tem um meme dele sorrindo?
Mano, não, mas vocês já viram ele? É frequente o Tibbs sorrir? Eu não lembro. Não, assim.
Não, frequente não.
Eu vi ele apresentando o Kemba e o Fournier. Ele tava no mesmo dia.
Felizão.
Mano, parecia que, velho, sabe quando o cara ganha um brinquedo novo, irmão? Pô, você tinha o Alfred Payton, velho. Você tá falando da defesa do Kemba, velho. Mas você tinha o Alfred Payton, velho. O armador que tava airball no arremesso de lance livre, velho. O cara deu airball e lance livre, mano. Não, o cara tava feliz pra cacete, cara. O treinador tava dando risada sozinho. Ele falou, pelo amor, finalmente, velho.
Tem um armador, finalmente, né?
Porra, velho, tem um armador e fora que o Knicks draftou um cara aí que pelo menos pela Summer League aí me assustou. O cara ter sido escolha de segunda rodada que foi o McBride. Ele me assustou, cara. Esse cara ter ido pra segunda rodada.
Não se enganem com Summer League, hein?
Não, sim, é não, mas, é foda, mas ele é bom. Mas posso te falar, o
Valentine foi rei na
Summer League. Eu sei isso, o Valentine foi rei pra MVP de Summer League.
É, mas eu me surpreendeu. Principalmente pela parte do tesão do cara querer jogar, irmão. O cara defende muito, velho. Então, você tá falando de defesa, aí deu para entender porque que o Knicks foi lá tudo pro final. O Knicks tava procurando jogador para defender, velho. O cara é um imbecil, velho. Eu vi o jogo do cara, o cara, nossa, vai dar até dó desses caras aí, se pôr ele para marcar esses caras, os veteranos aí da vida. Nossa, esses caras vão ser tudo carrapato, velho.
Eu sou doido por defesa, cara. Eu
também gosto. Eu sou apaixonado
por time que defenda, cara. Eu acho que o basquete, a essência do basquete é defesa, cara.
Tio, digo o Detroit Pistons de 2004, que ganhou do Lakers, que era favoritaço.
Sim, sim.
Pois é.
Cara, só na defesa.
Vocês falaram das finais, assim. Cara, sabe qual final que eu mais gostei de ver? Foi Detroit Pistons e San Antonio Spurs, cara. Que jogo bem jogado. Foi até para 7 jogos essa final. Que jogo bem jogado. Pô, os caras tendo que quebrar a cabeça para tentar infiltrar na defesa do outro. E essa final agora também foi uma final
foi muito boa.
Defesas muito
foi bem boas. Jogada. Foi bem jogada.
Quando a defesa é boa, ela exige que o ataque seja bem trabalhado, que o ataque se torne bonito também. Eu acho que é uma coisa leva a outra.
Eu também concordo com você. Não fica um jogo de você de pegar e arremessar, né? O cara vai para o arremesso, teu cara livre, pega, arremessa e mata a bola. Não, é o que você falou, o ataque vai ter que se fazer e não vai acertar, e aí o cara vai perder, vai ficar frio, vai esfriar no jogo, aí depois vai dar um toco lá atrás, o cara já esquenta de novo. É o que você falou, a defesa é a essência do jogo de basquete, eu concordo com você. Eu
não aguento ver All-Star Game, cara, num quarto.
Não, eu não assisto. Eu não assisto.
Acho que é uma coisa muito chata. Eu não assisto. Não tem nada, não tem exigência nenhuma.
Agora que eles mudaram um pouquinho, ficou melhor.
Assim, cara, escolher
os times ficou mais parelhinho um pouquinho.
Ficou melhor. Eu acho que isso aí a NBA até podia ver também alguma coisa desse tipo. Tipo assim, a conferência. Eu podia até ser por conferência, mas tipo assim, a conferência que ganhar vai ter o mando de quadra na final. Ou vai ter primeira escolha do draft, algum benefício que seja, para poder tornar o negócio mais competitivo. Entendeu? Eu acho.
É, mas aí se lesiona, o primeiro cara que se lesionar num jogo desse aí os times já vai, né, cair de pau. Aí os caras, essa porra tem que ser igual na NFL. Né? Você lembra? Na NFL, o Pro Bowl eles colocavam no meio da temporada, aí os caras não colocavam para jogar, né? Porque o cara ia lá jogar, parecia jogo de comadre. O cara jogava a bola pra cima e dane-se. Aí puseram pro final da temporada. Aí, cara, o jogo de futebol americano é mega agressivo, né? Os caras param de jogar com 7, 8 temporadas. Os caras têm que parar de jogar porque o cara vai morrer. O cara vai virar um vegetal já, né? De tanta porrada na cabeça que o cara recebeu. Então, eu não sei, cara. Eu adoro essa questão de jogo festivo, de seleção, de melhores, não sei o quê. Mas é que você falou, tinha que ter uma cenourinha, né? Pro cara O cara poder falar assim, porra, mano, vamos brincar meio sério aqui, né? Vamos, sei lá, né? Vamos fazer alguma coisa, sei lá, não sei. Mas eu concordo com você, acho que tinha que ter alguma coisa assim. E os jogadores tinham que ter tesão de jogar. Sei lá, os caras que fossem para lá, eles vão ter liberdade de, na extensão de contrato deles, eles terem 2 milhões a mais de contrato. O cara, tinha que começar a ter uma briga pro cara querer participar também, eu acho.
Eu nunca escrevi isso no Bulls Nation. Lá não, porque senão acho que o pessoal ia me xingar. Mas eu torço todo ano para nenhum jogador do Bulls, isso há muito tempo. Quando era aquela época que o Bulls tinha um monte de jogadores que assim, podiam ser. Eu sempre torço para não ir. Por exemplo, o Lavine foi agora. Eu tava torcendo para ele não ir. Porque assim, cara, o cara, ao invés de descansar, ele vai para lá. Talvez pode ser até uma
válvula de escape, dar uma descansadinha, né?
É, dar uma descansa na
mente. Arejar um pouco a cabeça e tal.
Eu prefiro que ele descanse e treine com o elenco, entendeu? Ainda mais nessa última temporada aí. E tem um gato aí também. Aqui ele quase quis participar, mas ele passou direto. Mas é um perco de tempo. Eu acho muito chato. Infelizmente, até o concurso de três, o de habilidades, eu acho legal. Errada, não sei, acho que acabou ficando muito repetitivo, né? Não tem muita mais criatividade para fazer muita coisa. Então, mas eu acho que podia ser um pouquinho melhor.
Então, vamos encerrar, meus queridos.
Boa.
Não, vamos lá.
Chico, amanhã nós temos que treinar, já temos que aquecer o gogó já amanhã, né, velho?
Amanhã eu vejo com as pequenas, né? As gurias vão querer olhar o jogo, certo?
11 horas da manhã, velho. Puta merda. 11 horas da manhã, velho. É que o Tadinho... Palmeirense? Não, tem que divulgar o canal aí pro cara.
Aí tem o... Nós somos... Quer dizer, eu não sou, né? O Edu é do CEP, sem empolgar.
Não, você também, você já tá virando figurinha carimbada.
E eu tô participando quase que sempre lá. Vamos falar depois dos jogos, do Palmeiras.
Sem empolgar palmeirense. Segue aí no YouTube. No YouTube pode e no Instagram.
Mas você tá fácil falar do Palmeiras, né? Pô.
Tá nada, não, velho. Passa os nervosos. Bate. Como diz o Chicão, bate.
Eu digo bate, tá louco?
Não, foi intenso aqui. Foi fácil olha falar só. Quando ganhou de 3-0 de São Paulo. Foi uma delícia mesmo.
Foi uma delícia, mas antes do jogo eu tava com o cu na mão, não passava nenhum alfinete.
Eu costumo falar assim, por mais que seu time seja o melhor pô. Futebol, basquete do seu time é diversão? Nunca é diversão.
Nunca é diversão.
Você se estressa o tempo todo, fica estressado, fica nervoso. Nunca, eu vou pro estádio para me divertir. Isso é a maior mentira que existe. O pré-jogo é legal, o pós-jogo, se teu time ganhar, é legal. Agora, o jogo em si não é divertido, gente. Nunca vai ser divertido. A não ser que seja 5-0 o teu time. Né? Aí tudo bem.
Não, divertido é. Quando o jogo é bem jogado, teu time tá jogando bem, é divertido. Mesmo que às vezes dá umas rameladas e acontece.
Mas se tiver 1-0, teu time fica divertido. Mesmo jogando bem, dando baile, é ruim.
Não, você fica tenso, na verdade, né? É que você fica meio tenso. É, uma bola sabe sem vergonha. Ah, nem me fala, velho. Eu já tô nervoso, já pegar o galo agora. Nossa, daqui um mês, irmão. Nossa.
Antes da gente terminar aqui, eu vou dar o nosso querido merchandise pro Gomes NBA Store. Até para ti, Betão. Se quiser comprar uma camiseta NBA, eu te passo o contato do Gomes.
É legal, ele manda pro Brasil inteiro. Comprar do Knicks, sensacional, velho.
A camiseta dele é de qualidade e ele te manda todos os passos da entrega, onde tá. Foi para tal lugar, ele te manda no WhatsApp.
Ele, na verdade, ele acompanha, né? Você não precisa.
Ele acompanha todo o teu, onde tá o teu produto e vai te avisando.
Gomes NBA.
É legal mesmo, velho.
Gomes NBA Store.
Eu comprei uma aqui, ficou bem legal, velho. Eu achei muito boa a camiseta. Não perde nada, assim, vou te falar. Os caras devem ser o mesmo que faz para as marcas. Não pode ser, velho, porque é muito igual.
É muito perfeito.
O bordado, a etiqueta, o tecido, tudo igual. É igualzinho.
Será que ele tem aquela camisa retrô do Bulls? Daquela época que a gente batia muito naquele time... Que joga no Madison Square Garden.
Deve ter, acho que tem sim, porque eu vi do Bulls, ele tem a preta com as listrinhas vermelhas, tem branca.
Aquela vermelhinha que o
Jordan
pegou na cara do pode ser também, né? Mandando o Spike Lee calar. Aliás, para quem não sabe, o Madison Square Garden era o nosso parque de diversões, né? Era a segunda casa do Chicago Bulls.
Que bom, esse ano vocês vão sentir o peso. O peso do Kemba.
Ah, eu quero
o Kemba. O Kembinha. O Kembinha.
Vou ter que pegar os playoffs, aí vai ser bom.
Pô, vai ser. Nossa, malandro.
Aí vai ser bom.
Esse papo aqui vai ficar bom se rolar esses playoffs.
Meu Deus, você tá louco, velho. O Kemba metendo 30 pontos por jogo. Julius Randle metendo 12 rebotes. O Mitch Robinson com 5 tocos por jogo. Malandro, velho. A máquina, a laranja mecânica. Voltou a laranja mecânica. Você é louco aí.
Voltou, nossos dois times voltaram aí, que é bom.
Ah, essa...
Os times tinham que tudo tá legal, principalmente os conhecidos, cara. Time com peso, que nem o próprio Detroit, cara. Eu gosto de Detroit, eu acho legal pra caraca a franquia de Detroit, sabe? Tá na bosta que tá, eu acho um desperdício surreal, velho. Eu acho muito triste.
A galera gosta, né? A galera vive. Eu gosto de time que a torcida vive. Cara, o Madison Square Garden nos playoffs foi coisa absurda, cara. Assim, aquela atmosfera que tinha lá, assim, a coisa, porra...
Arrepia, né, mano? Porque cara, na NBA não tem essa porcaria, né? Na NBA os caras são muito... Eu até, não sei se foi na live aqui do Chico ou foi no canal que eu participava lá do... que o Chicão sabe, eu até comentei que eu fui no jogo dos Knicks, cara, eu arrumei briga lá porque eu queria gritar, eu queria torcer, os caras não deixavam, velho. Isso, eu tô falando do Knicks, que a torcida é louca, né? A torcida já é mais louca que o Batman. Mas mesmo assim, os caras me cornetavam, né? Você imagina se vai lá 10, 20 torcedores, que mesmo daqui do Brasil, que tá acostumado com torcida organizada, monta uma torcida organizada lá. Os caras matam todo mundo.
Eu tava falando isso na live do Bulls Nation. Eu falei assim, a gente tava comentando do Bulls e Knicks, que é logo no início da temporada e tudo mais. Sim. Eu falei, cara... Eu só espero, eu não quero, não, eu, assim, pô, não tenho raiva do... Pelo contrário, eu sou apaixonado pelo Derrick Rose, por tudo que ele fez. Mas, cara, me irrita muito. Todo jogo do Bulls, que ele vai jogar contra o Bulls, você precisa ficar gritando MVP pra ele. Precisa xingar o cara, vaiar. Mas, pô, vamos viver o jogo, né, gente? Quer ver uma outra coisa que me irrita?
Eu concordo com você, tá? Eu concordo, também acho surreal. Mesma coisa, o cara vê o Carmelo Anthony jogando. Melo, caralho, velho. Já foi, o cara tá cagando. Para, já passou, velho. A franquia é muito maior que o jogador, velho. Já era. Pronto, vai.
Pô, o time às vezes jogando, perdendo de 20, tomando uma cipuada. Aí passa a câmera lá, todo mundo. Pô, cara, me irrita isso, juro.
Mas é coisa de americano, velho. É coisa de americano.
Cultural.
É coisa de americano, se faz isso comigo, eu tô torcendo lá, os caras vão me falar, eu tô
assim, mostra no saco.
Ia xingar a diretoria,
vai tomar no cu, é verdade, cara, é muito louco, né, se um americano desse vem num jogo aqui, velho, uma final
de morre
jogo aqui, não, o cara vê o time, mano, a torcida xingando, velho, o cara vai falar, meu Deus, isso aqui vai pra, mano, eu vou te falar, vamos entre nós aqui, né. Se fosse torcida de estádio de futebol nesse jogo aí do Indiana contra o Detroit,
tinha morrido.
Não tinha sido aquilo lá dos três caras que deram soco, jogaram pipoca, jogaram. Mano, os caras tinham morrido, velho. Você pega lá as torcidas organizadas do time, tinha matado todo mundo.
Eu vou te falar, eu duvido que o Arteste, se fosse numa situação dessa, o Arteste ia partir pra cima de alguém. Eu duvido. Ele ia tomar uma que ele tomou lá da garrafada e ia meter o pé pro vestiário.
Não, ele podia até tentar dar uma, velho, mas ele ia tomar tanto, velho. Ele ia ficar. Ele ia morrer lá. Ele ia morrer lá. Ia morrer mesmo. Eu também acho.
Mas.
Ô, Chicão, mas, podcast mais longo da história do Bar do Bill vai ser.
Mas eu acho que só para finalizar, eu acho que falta um pouco dessa atmosfera, né? E a torcida do Chicago, ela vive, cara. Eu acho bacana que ela vive essa atmosfera de playoff, a torcida do Knicks, a torcida do Lakers, a torcida dos grandes centros, ela gosta.
É verdade.
Gosta também. Cara, gosta dessa atmosfera de jogo mesmo, né? Então, tomara que role esse
playoff. Mas eu achava que precisava ter mais uma xingada. Eu acho que é muito educado ainda.
Eu acho que você comemorou quando tacaram cerveja no... No ginásio ali do Philadelphia, quando eles foram eliminados, né?
Puta merda, mano.
Ali a torcida pistolou legal.
Nossa, tá louco,
velho. É outra torcida que é fanática, né?
É, é por isso que eu falo, eu fico triste de ver esse time que estão. Você sabe que o cara, que é time de camisa, tá uma porcaria, velho. Me dói o coração, irmão.
Eu torço.
Nossa, vai melhorar, vai melhorar.
E o bicho pega lá na Filadélfia.
Também com aquele. Eu nunca vi um armador de contra 30 milhões não saber arremessar também. Só na NBA que a gente vê isso. Reclama do contrato do Felício, né?
Um pouco pior. Hein, Edu, pra gente terminar aqui, como é que é o nome do documentário pra galera que quiser procurar pra ver?
Puta, deixa eu procurar. Agora você me pegou. Você é foda também, né? Espera aí que eu já vou achar já, rapidinho.
Betão, muito obrigado pela participação, meu querido. Foi um prazer.
Cara, brigadaço aí pelo convite. Pô, quero que você apareça lá na nossa live lá do Bunesco. Já pô, tá,
prazer.
Já tá convidado. Né? O Zé, pra gente dar uma zoada nele, né?
Achei. Untold, briga na NBA.
Eu já tinha achado aqui, eu só tava esperando ele parar de falar, senão eu ia cortar ele. Untold, briga na NBA. É um documentário sobre a briga do time do Indiana Pacers na final da conferência contra o time do Detroit.
Vou até olhar agora. Gente.
Certo?
Você
vai adorar, velho. Você vai... E vou falar, que saudade de ter um... De ter um pivô como o O'Neal, né, velho? Que saudade, velho. Era um puta de um jogador, mano. Uma pena.
Eu gostava.
Mataram a carreira do cara.
Do Rashid. Desse time do outro lado, no time do Detroit. Rashid,
ah, sim, cara. mas o time do Indiana era encardido, mano. Puta time bom do cacete. Deu dó, velho.
Os dois eram.
É, mas o time do Indiana era bom demais, velho. O time do Indiana era foda, velho. Não ter ganho. O time do Indiana não ter ganho o título com esses caras aí, velho, foi uma, acho que uma das maiores atrocidades que eu vi na NBA, porque era um puta de um time legal. Eu não sou fã de Indiana, não passo pano não, mas era um puta time legal, velho.
Em 99 eu torci muito pra eles, cara, pra eles irem pra final, foi porque eles fizeram uma puta série com o Bulls no ano anterior, né? Achei até que jogou melhor que o Bulls, acho que tinha muita... Estava muito mais inteiro que o Bulls, mas tinha um carinha lá, com a 23, que fazia muita diferença. Mas eu queria muito, acho que eles e o Jazz, cara, queria muito que a final tivesse sido eles. Mas, e o Knicks, só que a história do Knicks em 99 é fabulosa, né?
Pô, demais. Feito, galera. Um abraço.
Fechou,
pra vocês.
Fechou, é nóis. Desculpa, amanhã estamos de madrugada.
Capaz.
Aí, 10h40, preparando a cerveja para acordar dando soco no fígado. Pra assistir o joguinho sem cerveja não dá, não. Tomando café.
Só peço uma coisa para vocês. Por favor, não deixe o Flamengo ser campeão, não. Hein? Pelo amor de Deus, hein?
Não vai.
É o que mais,
tá mais
que
quer, velho.
Não, é tá que galo. Galo. Nós vamos ganhar os dois ainda. Ganhar os dois. Estrou, deixar ser. O Copa do Brasil para eles lá.
Deixa que você... Não, nada. Não deixa nada, não. Pelo amor de Deus.
Ah, deixa ele ganhar a Copa do Brasil lá. Deixa o Galo fazer alguma coisa, tadinho. Então vamos... Daqui a pouco Galo. Fale também. Daqui a pouco fale, velho. Vai estar gastando tanto dinheiro que daqui a pouco vai tudo pro vinagre.
Daqui a pouco pegou o
Cruzeiro. Mas nós.
Um abraço, então, velho.
Obrigado, velho.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo junto.